Saiu uma notícia recentemente que o Netflix está comprando briga com os cinemas.
Rapaz...
Chamou pro pau, o cinema tava passando, a Netflix falou, aí, só colar.
Botou o pé assim, pro cinema cair assim. Botou a mão na cara, na frente da cara, falou, quem cuspiu aqui primeiro?
Chamou a mãe de Maria Três Peitos.
Essa de cuspir na mão é muito escrota,
né, mano? É muito bom, né? Fica um do lado do outro, o outro assim, quem cuspir aqui primeiro, tá cuspindo na mãe do outro. Quando o cara vai cuspir, o cara tira a mão e
encosta tira a mão, cara. Pois exatamente.
Criança é o eixo capiroto. E aí, o que, é que vocês acham aí do Netflix comprando briga de forma ignorante e burra?
Calma. Eu não acho que ia comprar briga, mas beleza.
Para. Olha, você tem que explicar o que tá acontecendo. Na verdade, que o Netflix vai pela primeira vez lançar o seu primeiro filme. Né? O Netflix já trabalhou com material original, mas em séries, né? Que é uma parada mais, acho que mais experimental. O filme é uma coisa mais mainstream mesmo, né?
A série mais expoente do Netflix é o House of Cards.
Eu diria que é o House of Cards no momento.
The Orange is the New Black também, né?
Só é bem The Orange is the New Black é muito, muito bacana. Eu nunca assisti, mas as resenhas são unanimemente boas, então bacana. eu vou dar mérito aqui. Mas olha só, que é o seguinte, o Netflix vai fazer um filme que vai ser a continuação do Tigre, como é que é o nome em português?
Tigre e o Dragão.
Tigre e o Dragão, exatamente, né? Que é uma escolha esquisita, né? Porque passou tanto tempo, né? Passou o quê? Uns 15 anos desse filme?
É, por aí.
Tempo pra caramba. 60 anos, o filme saiu em 1940, faz tempo pra caramba. Eu ainda penso que a gente tá nos anos 2000, se liga.
Tá fácil o cálculo. Ele saiu exatamente nos anos 2000.
Tem olha aí.
14 anos.
14 anos o filme, né? Então é uma escolha esquisita, né? Que é uma franquia ainda, né? A gente pode falar. Não. E não vai ter boa parte do elenco original também, né? Então é uma escolha
um pouco estranha. Não vai ter o diretor, né? O Ang Lee, por exemplo.
Não vai ter o Ang Lee, não vai ter o Chow Yun-fat, né? É. Então é um pouco estranho. E mais estranho que isso é que eles vão lançar simultaneamente no Netflix e nos cinemas, que é uma escolha... Porque você acha que alguém vai ver isso no cinema, então, cara?
Bom questionamento.
É, isso eu acho uma loucura. Eu não acho errado o Netflix querer, igual, um filme exclusivo deles lançar direto lá. Agora, o que vai motivar o cara a ir no cinema, velho?
Pois é.
Tipo, não faz sentido, não é o Netflix lançar o filme, não faz sentido é lançar junto.
Tudo bem que o Netflix não tem essa quantidade absurda de assinantes como se imagina, né? Porque todo mundo acha assim, quem que vai pagar R$15 por mês vai pagar uma assinatura de R$15?
Mas, brother, peraí.
Calma aí.
Você tá
no shopping lá passeando e shoppingzão lotado, vai lá ver o filme.
Você tá levando
só vai levar o filme e gasta R$50. É bem mais suave do que pagar o Netflix, realmente.
É, não, o Jurandir tá louco.
Mas hoje em dia, Evandro, você sabe, você mora Jurandir, em São Paulo, a capital do consumo. Ele não paga o cinema desde
1994.
Pode crer.
Então pra ele tudo é festa, ele vai 5 vezes pro cinema, leva a Hanna, come pipoca pra caralho, aí é suave. É,
mas pipoca eu pago, meu filho.
Eu quero ver então, calcule pagar o cinema e a pipoca.
Tu sabia que pipoca é mais caro que o ingresso? Sabia.
Aqui é igual, aqui dependendo do cinema você deixa 50 mangos.
Diz, o Evandro tem cinema aí, mano, que é essas pipoca com azeite e tudo mais, que é R$70 a pipoca.
Mano. Azeite?
É, mas pipoca chamuscada, tipo. Fresco, caralho.
Cara, eu tô por fora das coisas mesmo.
É, mano. Esse negócio é. Tem cinemas VIPs, que você fica. Você pede, tem um menu, você entra no cinema, o cara traz um prato com carne grelhada e blé.
Uhum.
Pipoca trufada.
Olha
só. Pipoca trufada.
R$38. Olha aí, tá barato. E a gente comia isso, pipoca de R$1 na Praça do Ferreira.
Veja bem. Eu acho estranho que vai lançar simultaneamente no cinema e no Netflix, porque eu acho que o incentivo pra ir pro cinema, quando a parada tá no Netflix de graça, pra você que já paga, é nulo, entende? Não. A não ser que seja uma parada que seja muito fã e você queira muito experimentar a coisa no cinema, mas ainda assim eu acho que vai ser um número... Não sei. Os caras devem saber mais que a gente,
easy, né, cara? Tu é o pior tipo de espectador, porque tu assiste filme no celular, que já tira 89,450 mil% da graça de assistir uma produção cinematográfica, por exemplo, a negada que assiste Breaking Bad no celular, o cara perde tudo da fotografia, o cara pior perde som, né, o cara perde tudo, macho.
O cara vai me dizer tipo que de consumo válido,
vou ver Interestelar do Nolan no celular, porque vai estrear junto com o celular e no cinema. Aí você perde, meu amigo, vai deixar de ver no IMAX, macho. Cara, se bem que o Tigre e o Dragão 2 não é uma produção, meu Deus, parem as máquinas, vamos ver no cinema, né? Não é. Tem cara de home video total, né? E eu acho que o Netflix ele deveria se situar nessa área. Filmes,
home video?
Filmes para home video. Filmes que não sairiam no cinema. Porque no, se for estrear no mesmo... Eles têm uma proposta que é produção original nossa, então a gente vai lançar no nosso espaço, na nossa ferramenta, E cine, os cinemas que quiserem lançar, exibir, tem disponível. Só que todos já bloquearam.
Cinemark, justo, o posicionamento do cinema eu acho que é correto. É coerente, não é nem correto. É
corretíssimo, você tá protegendo o seu trabalho. Por que que você... eu vou estrear um filme que tá passando na Globo, que vai passar hoje na Globo. Estreou quinta-feira, vai estrear
Os Vingadores 2.
Jurandir, se ainda fosse uma parada que, sei lá, fica no cinema 3 meses e depois vai pro Netflix, exatamente, ainda justificaria, né?
Olha só, um detalhe que a gente tem que mencionar aqui. A indústria fantabulástica do cinema, como diz o Jurandir Filho no seu... naquele podcast lá, o Rapadura. É. Rapadura no não sei o quê. O Jurandir, ele deve estar ciente de que houve recentemente, assim, não tão recentemente assim, mas já rolou uma experiência do cinema nesse negócio de lançar o filme no cinema, né, e simultaneamente oferecê-lo pela internet. Exatamente, o Tower Heist, que
foi uma polêmica, português, foi um fracassaço.
Foi um fracasso imenso. Qual foi o nome em português? O Assalto à Torre? Uma coisa assim?
Pô, mas é filme meio bosta também, né, mano?
Mas esse calma. É o quê? Esse tipo de
Dragon Ball. Então, isso que eu tô falando. Os caras não vão lançar, sei lá, até Matrix 4, tá ligado?
Cadê a Lisa?
O nome Matrix dele 4 eu ia assistir, hein?
No cinema?
No cinema? Porra, Matrix 4 tava lá já.
Ué, não tem um Ben Stiller não nesse filme?
Claro que tem, pô. Ele é praticamente o protagonista do Tower Heist.
Roubo nas Alturas.
Roubo nas Alturas, pois é, então. Roubo nas Alturas, né? O cara era... Eles lançaram o filme no cinema e simultaneamente num sistema chamado VOD, que é Video On Demand. Eu não lembro qual foi o site, mas era isso. Só que tinha várias... Porque é o seguinte, cara, o cinema, digamos, o estabelecimento, né, o prédio do cinema, ele vive uma relação simbiótica com os estúdios, né? Porque se o cinema fala, a gente não vai carregar, o termo em inglês é carregar, a gente não vai carregar o teu filme aqui, quem é que vai assistir a parada, né? Se o cinema boicota o estúdio, o estúdio se fode. Então, o acordo que eles chegaram é o seguinte: a gente vai soltar o filme no VOD, né? Pra o cara assistir como se fosse um Netflix da vida, só que pagando um preço. Eu lembro que era tipo $50, era um preço absurdo.
É,
tipo,
preço, cara.
Você tinha que chamar a galera toda pra assistir o filme na sua casa pra valer a pena. E aí foi uma polêmica, não deu muito certo, o filme foi um fracasso. Foi
um fracasso no on demand e no cinema.
Porque e no home video? No home video foi bom ou não?
Aí deve ter funcionado, porque home video normalmente funciona.
Vai tudo, né? Vai. Home video é a salvação da parada. É foda que Hollywood lutou contra o videocassete quando surgiu, né, cara?
E hoje você vê. É a salvação do
A de salvação de muito filme. Pode que tem filme que sai só pra home video.
Não, mas, né, assim, é porque eu coloquei isso na internet, no Facebook, no Twitter, gerou uma discussão generalizada das pessoas dizendo que eu sou contra o Netflix. E eu amo essa empresa que não paga nada pra ninguém, todo mundo fala bem dessa porra.
É mesmo. É absurdo, né, cara? Não tem
um nego que consegue criticar o Netflix. Eu falo bem pra caralho dos caras, já pensaram que eu sou pago. Eu falei, quem me dera, porque eu seria pago, assim, de bom grado. Mas
já fala bem felizão sem receber.
Já falo bem felizão, pois é.
Enfim, eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
E eu sou o Evandro de Freitas.
E esse é o 99 Vidas. Pula, voltamos aqui a comentar sobre esse gênero, esta casta dos gamers do planeta.
Casta é boa.
É uma casta, né?
É uma casta boa.
É uma casta porque, pra variar, você acha superior.
Exatamente, que são os amigos do PC.
Master Race.
PC Master Race. Eu já ia falar, PC Master Race.
Meu PC é foda, maluco.
Abraço, caraca, pro Siqueira.
Siqueira é PC Gamer?
Não, mas o PC é.
Caralho! Que piadinha!
Eu queria, Juras, antes de começar o cast, eu queria. Vai estar aí o link no post, um vídeo do nosso amigo Ronald Rios, que já até gravou aqui com a gente.
Olha só,
sim, podcast. Que é um 74, dos melhores vídeos dele, que ele fala sobre pessoas que se acham melhor porque tem um computador bom. E eu já vou avisar os ouvintes que alguns momentos eu vou imitar o Ronald imitando essas pessoas aqui no cast. Então tá aí o link no post pra vocês assistirem e darem risada. E durante o programa eu vou tentar emular o que ele falou lá. Só pro pessoal.
Nós estamos aqui juntos, porque queremos montar um PC e vamos dizer pra vocês o que vocês têm que fazer pra montar um baita de um PC.
PC da NASA, uma cara, expressão
na muito época, usada. Na época, o gold standard da parada era PC pra rodar Doom 3, maluco.
Olha
pra
aí. Como
não, você... Crysis. Lembra? Crysis durante muito tempo foi o...
Ah, Crysis é recente pra caralho, mano. Tô falando das antigas mesmo. O primeiro computador, o primeiro jogo que saiu, que foi assim, todo mundo vai ter que fazer upgrade pra jogar essa porra, foi Doom 3.
Ô, Evandro, tu fez isso recentemente, né, Evandro?
Fiz, no começo do ano, em março, mais ou menos.
Montou o PC.
Só que aí, ó, já deixo aqui a primeira dica. Não dá pra comprar nada no Brasil, cara. Se você tiver a oportunidade de comprar fora, qualquer coisa, até um mouse, compre fora.
Caraca, vou fazer aqui um caderninho de dicas, pera aí. Dica 1.
Não compro nada no...
Não, é nada. Sério. Cara, tipo, o meu teclado, que é um teclado de fresco da Razer, eu paguei $100.
Loucura,
aqui, hein? No Mercado Livre, que teoricamente vende mais barato que os outros lugares, estava R$700.
No Mercado Livre, que vende aquele cara que comprou o PlayStation 1 e dentro tinha 6 rapaduras.
Sim,
caralho.
Tem nota.
É sério isso?
Jornal,
é seríssimo, Easy.
Caralho.
O cara comprou o PlayStation 1, aí, opa, ganhei, comprei um PlayStation, vou abrir, tinha uns 6 rapaduras.
E devia ser rapadura ruim ainda, tá ligado?
Porra, bicho, eu acho que eu acho que eu preferia... É foda, porque se você abrir e não tem nada, você ainda tem aquela esperança de, não, foi algum erro aqui. Mas 6 rapaduras...
O cara tá mandando pra avisar que te zoou, né, mano?
Não tem como não ser por malícia isso, cara.
Sim. Vamos lá, olha só. Considerando aqui que as pessoas que vão montar os seus PCs já têm um prévio conhecimento, né?
Eu não sei de nada mais.
Não é, por exemplo, mamãe. Não é mamãe,
cara,
né?
Cara, eu tô no nível mamãe, porque a época que eu montava PC, cara, era nos finais dos anos 90, pra você ter noção.
Mamãe pra mandar o WhatsApp já
último,
era um problema.
Cara, o último PC que eu montei era um AMD K62, sabe qual é? Isso foi o último PC que eu montei, daí você calcule o meu nível de conhecimento de hardware.
Não, mas o básico, todo mundo, entre aspas, que
mexe, eu não sei nada.
Tal, que quer montar, sabe, cara. Que
seria o básico?
Precisa comprar.
É, você tem pelo menos aqui, a gente pode dar algumas configurações
tipo, pra
você chegar na loja e dizer assim, olha, eu quero um PC com processador tal, com memória tal e tipo, com
se o cara
com
sabe HD a tal. Diferença de um processador, de um cooler pra um pente de memória.
Não, cooler não, a turma fala o ventiladorzinho.
Ventiladorzinho. Resfriador também, né?
É, porque tem até, tipo, o personagem lá que eu te falei que o Ronald imita é o cara que é assim, você chega e fala, pô, que nem o Juras, você vai pros Estados Unidos logo, e ele fala, pô, tô pensando em comprar um MacBook. Aí o cara, porra, MacBook? Não, o negócio é montar um PC, PC foda,
isso é muito
duas
chato,
placas durão. De vídeo. Tá ligado esse cara, Izzy?
Tô ligado, porra, isso é muito chato.
Meu PC, eu comprei as peças, fui montando, comprando uma por uma, porque eu não gosto dessa facilidade de comprar PC montado, não.
128 GB de memória RAM.
É. Meu PC roda todo software gráfico. Porra, é um expresso. Meu PC faz.
PC da ele NASA.
Ele abre o Crysis duas vezes.
É. Eu abro Doom 3, Crysis e Photoshop tudo junto.
O cara faz
e
a brincadeira da mãe clicando no ícone do Internet Explorer. Que ela clica 4 vezes porque não abre, sabe assim.
demora um pouquinho pra carregar, né? Clica
várias vezes. Aí do nada, então, tipo, 4 janelas.
Mano, a outra dica é, não seja esse cara, tá ligado?
É, esse
porque cara. Você fica tão chato quanto a galera que é sonista e gosta da Microsoft ou gosta da Nintendo, tá ligado? Se você manja o suficiente pra comprar suas peças, meter a mão e montar, ok pra você, bom pra você, só que não dá pra você esperar que todo mundo seja assim. Sim. E tem uma galera chatíssima em relação a isso,
tá ligado? Você tem duas soluções. Se você entende um pouco, você tem como comprar as peças e você mesmo montar. Ou se você não entende, você pode pegar as dicas do que é melhor, né? Em termos de processador, em termos de memória, em termos de placa de vídeo. E você ir na loja e solicitar. Pô, eu queria montar um PC desse jeito aqui, ó. Com essas configurações.
Então, foi igual. Quando eu montei o meu, foi isso. Tem um colega meu que manja muito, aí ele me ajudou. Ah, tento comprar isso e aqui. aquilo. Aí eu vi que o que dava pra eu comprar ou não, porque, mano, pelo que ele passou, eu ia gastar $3,000, tá ligado? Nem fudendo.
Caralho.
Aí eu vi lá o que eu podia pagar, tal, não sei o que, montei. Aí eu postei no Twitter, galera, vou comprar um PC novo, a configuração vai
ser. Aí nego fala, não, que merda.
Porra, é, porra, não, mas peraí. Você colocar mais. Não,
mano, não. Você falar pra galera.
Pra que tudo isso? Você vai fazer chupeta num carro com a fonte? Mano, eu não tô pedindo ajuda, só falei que eu vou comprar isso e já era,
cara,
tá ligado?
Não, é foda, porque os caras, assim, geralmente é o contrário. No seu caso, eles falaram que você estava comprando muito. No outro, é tipo, o cara pensa que você tá querendo montar o computador da Batcaverna, tá ligado? Tipo, ei, gente, e essa configuração aqui? Não, tá muito. Nossa, que horrível, bota o
toque de fonte. Isso aí não roda nem no
Minecraft. 4 mil watts, bota uma fonte aí de. Bota 68 GB de memória. 4 HDs de 5 petabytes, tá ligado? Os caras vão montando um computador pra você que você não tem necessidade. Por exemplo, no meu caso.
No final dá 30 mil reais o
computador. Pois é. Aí cadê ele pra pagar a conta, então?
Não tem, é. Vai. Paguei, ajudar a pagar, o vagabundo não vai nem fudendo.
Próximo mês que eu falar que eu tô procurando uma placa de alguma coisa, algum computador novo, e o cara vem recomendar aquelas paradas que é tipo computador na NASA, eu vou falar, tá bom, vou te mandar o...
Ainda bem que o Easy, por exemplo, ele compra, ele quer comprar alguma coisa da Apple, ele chega assim, não, comprei. Se ele pedir a opinião das pessoas...
E tipo, é aquilo que eu falei, os caras, você fala, sei lá, vamos dar outro exemplo, mas que se encaixa. O cara chega e fala, que nem o Easy tá fazendo natação. Uhum. Aí ele fala, porra, comecei a fazer natação faz um mês e perdi 5 quilos. Mano, eu tenho certeza que na hora vai vir um cara, porra, só 5 quilos?
Olha, eu tô aqui. Caralho, quem me dera perder esse quilo em um mês, cara? Não, mas cara, tipo,
essa parada do PC é isso, sabe? Nunca tá bom pros caras. Nunca tá bom. Nunca o cara chega nada. E fala...
É nem só PC, isso é um reflexo da mentalidade geral. Que os caras sempre pensam, tipo, você vai... Eu fui comprar um carro, né? Aí eu comprei o Mustang, só que é V6, né? Porque eu não tenho necessidade de V8, gasta muito gasolina e tal, não sei o quê. E automático, porque, cara, eu não sou piloto de corrida pra ter que estar sempre na velocidade no maior, conseguindo toda a performance do motor. Porque não tem necessidade, velho. Eu dirijo de casa pro trabalho e pro curso.
Olha, obrigado. Só, um teste, Easy Evandro, vamos fazer um teste científico agora.
Deixa eu terminar o raciocínio, mano.
Desculpa.
Aí eu comento do carro, né, e tal, e o cara, ai, mas é automático, ai, que bicho, parece um carro, um brincadeiro.
Tipo, automático é pra quem não sabe dirigir.
Dá vontade de falar, velho, pois vai, comprei o teu Mustang então, vai.
Isso, compra
o
teu Fusca. Anda
de olho, e o busão que você anda, é automático ou manual?
Fala assim, já colocou os créditos no teu cartão do passe?
É que a negada adora, e o cara falando mal do meu carro. Mancha, a galera adora. Fala mal, mancho. Essa aqui é a verdade.
Qualquer não, mas coisa essa parte que... do PC, mano. Não, é bem. Mano, é o título do vídeo do Ronald. O cara se acha melhor porque ele tem um computador bom, tá ligado? Ou porque ele manja, porque muitas vezes o cara nem tem. Mas ele sonha que um dia ele vai conseguir comprar todas as peças e montar o PC da Batcaverna, igual o Easy falou. E aí, tipo, a placa de vídeo dele é o preço do seu PC. Só que ele se acha o fodão porque ele tem já uma placa de $2,000, tá ligado? Aí em 2019 ele termina de montar essa porra que não vai rodar nada.
Exatamente. Eu vou colocar agora no Facebook. Quero comprar um Mac para jogar games de PC. Qual vocês sugerem? Eu não sugiro nenhum. No final do programa... A gente lê os comentários pra ver como com certeza vai ter... Compra PC!
Certamente. Eu mesmo já falei. Eu mesmo acabei de falar.
O cara, mas é isso, mano. O foda é isso. O cara se acha... Tipo, o cara não é... Ele não trabalha numa ONG que ajuda criancinhas, tá ligado? Uhum. Ele tem um PC foda. E aí ele se acha uma pessoa melhor porque ele tem um PC foda. Eu fico muito puto com isso, mano.
Mano, você chegou... Você viu na época dos fóruns que os caras botavam a configuração do computador deles na assinatura?
Sim, sim.
Mas existe até hoje, Isa. Pra quê? Me fala, eu perguntei uma vez pra quê isso? Os caras, não é porque num tópico de ajuda, né, de troubleshooting da parada, já tá lá. Tá, então você vai carregar isso no fórum inteiro pra caso um dia você tenha um problema e já tá lá? Que parada sem sentido.
Não, é tipo, eu acho que é assim, Isa. É pra mostrar que aquele, sei lá, você pede uma ajuda. Aí o cara te ajuda e ele tem um PC fodão na assinatura dele, você vê que aquele cara manja. Tipo, a galera
leva então ele fala assim, porra, eu tenho um computador igual o teu, né?
É, exatamente.
Lá no Clube do Hardware, que é um dos fóruns mais antigos. E
esse é clássico.
Relacionado a fóruns, né? E tudo, discussões, de dicas e etc. A maioria das pessoas colocam, né, na assinatura.
Pois é. Eu nunca entendi exatamente... Porque, tipo, se eu tiver com um problema no meu computador, velho, eu abro um tópico e digito o que tem no meu computador. Eu não preciso trazer aquilo pra todas as conversas. Todo comentário que eu fizer nos fóruns, eu tenho que falar qual computador que eu tenho, cara. Mas... Não parece sentido isso?
Não, mas não, é assinatura, eu cara. Com carteirada também.
É tipo, fórum, cara... O Isa é rato de fórum e não sabe que...
Não, que... mas eu vejo isso meio que uma carteirada, cara. Eu sei que tem uma funcionalidade, no caso, o cara explicou. Não, é porque caso eu tenha um problema no computador, já tá lá na assinatura, o cara já sabe qual é o problema. Eu falei, tá, mas... Por causa de um evento específico, né? Uma situação, uma circunstância específica, você vai deixar aquilo sempre... Tudo que você falar agora tem que obrigatoriamente trazer o computador que você tem. Me parece meio, sei lá... Eu sei que tem gente que é entusiasta nos fóruns de games, é também comum colocar. No fórum de game eu ainda acho mais funcional, porque o pessoal coloca geralmente os gamer tags deles e tal.
Uhum. Sim, sim.
Mas, e falar qual a plataforma... forma, pra mim, me parece mais direto do que enumerar todo o hardware do seu computador, velho, tá ligado?
É que nem o cara, parece que o cara tá declarando o imposto de renda, né? Que ele tem que
dizer o cara coloca lá
os bens dele.
Eu tenho 3 HD de SSD, um de 750 e dois de 500 GB, mano. Eu não quero saber, caralho, qual o tamanho de cada HD que você tem, filha da puta. E os caras, mano, se você der uma oportunidade, se você abrir, se, igual eles falou, em evento, ou na própria internet, se você jogar a isca pro cara falar, maluco, ele vai falar tudo. Meu PC é foda, maluco, a luz do teclado acende, caralho.
O meu acende também.
Aí, ó. Antes da gente falar aqui sobre peças, montagens, etc, qual o conhecimento que vocês têm e como vocês adquiriram esse conhecimento sobre computadores, etc.
Olha só, no meu caso, já contei isso várias vezes no meu blog e no meu site, né? No meu blog e no meu site, na minha página.
Pronto, o meu pai... Ele fez uma assinatura do Clube do Rádio.
Blog, então, né? Sou melhor que vocês.
Então, meu pai, ele trabalhou com muitos anos como técnico de informática, né? Então,
eita,
ele
cobrava R$30 pra ir na sua casa formatar o computador.
Pra reinstalar o mouse.
Isso.
Caralho, tá pirando. Não, mas não era esse técnico
de informática. Pra limpar a bolinha do mouse. O mouse bolinha, lembra
isso? Caraca, tem uma galera que não sabe o que é a bolinha do mouse, mano.
Pode crer. Ô, Juras, mas meu pai, ele trabalhava numa empresa multinacional, não era... Não era técnico.
Programa das carteiradas, vamos lá.
Programa das carteiradas. Eu vou falar até qual era a empresa, que não existe mais, a Kodak, cara. Na época, a Kodak... Pois é, a Kodak, ela empregava vários técnicos pra consertar máquina de banco e máquina de hospital. Porque muita gente não sabe disso, mas na indústria de clínica laboratorial, que é onde com que eu trabalho, as empresas que fazem câmeras também geralmente fazem microscópios, máquinas de tomografia, analisadores, centrífuga, até as centrífugas lá do meu trabalho, se não me engano, são quase todos Olímpicos, que é a marca de câmera, entendeu?
É porque a gente tem uma mania de minimizar o serviço por aquilo que a gente conhece, isso, né?
Porque tem uma categoria que chama de consumer products, que é o seu celular, que é a televisão, o computador, a coisa que o consumidor normal compra. Aí tem a parada mais industrial, né? Que é pra soluções pra empresas. E geralmente a empresa consumer products oferece várias soluções industriais que a galera não manja, existe, tá? Né? Pois é, o caso do meu pai quando ele trabalhava na Kodak nos anos 90. Mas então, sempre teve computador lá em casa, né? Sempre teve os joguinhos, tudo mais, e foi assim que eu fui aprender tanto sobre o computador quanto mexer com o computador em geral, entendeu?
Uhum.
Muito bacana. Eu sei que tem muito
mais. Cara, eu sempre gostei, assim, sempre a gente acaba manjando mais do que a tigrada no geral, né? Tipo,
igual você
falou, mãe, vô, essa galera que não tem muito contato, como desde pequeno você tem computador, você mexe na internet e tal, você acaba manjando mais que esse povo. Então, meio que na família, assim, eu sempre fui o cara que sabe mexer em computador, tá ligado?
Uhum.
Só porque tinha, pede ajuda,
chama pergunta lá pro Evan. Chama o Evan pra formatar aqui o
computador. É, o cara que todo mundo chama,
Pra completar, eu ainda fiz um maravilhoso curso de hardware num lugar que tem aqui perto de casa.
Que ensinavam, cara? Foi esse que roubaram...
Ensinava isso pra limpar, abrir, limpar, ensinava o que que era cada peça. Passar
a borrachinha na pente memória.
Lá no contato. Ô, Evandro, foi aí que roubaram o Game Gear lá do maluco, nesse curso aí?
Foi nesse lugar. Lá na Escola Rotter, eu posso até falar o nome também que não existe mais. E aí, tipo, em determinado momento, sei lá, eu tinha um PC que eu comprei montado, aí depois eu comprei outro montado, aí
rapidinho, só um parênteses aqui, eu comentei porque vão corrigir nos comentários, vão falar, easy, mas a Kodak ainda existe, eu sei que a Kodak existe, mas a divisão dela que fazia esse tipo de serviço não existe mais, virou uma empresa separada, entendeu?
Não produz mais, por exemplo, rolo de filme, tudo que é usado, que é filmado hoje em dia, é de estoque, exatamente. Dias contados para os filmes, graças a Deus, Deus abençoa.
Até filme mesmo, não estão mais fazendo em película, mano.
Tão os conservadores como o Quentin Tarantino e o Christopher Nolan, que esses baitolas só filmam em
5mm, né? Eu falei.
Mas o Tarantino, esse novo dele, esse faroeste novo dele, ele vai filmar em 70mm.
Pra que isso? Caraca.
Porque o Tarantino é doente, mano. E é show. É doente gênio. É por isso que é gênio.
Ele sabe, entendeu? Que ele é foda, ele sabe que ele é foda, mano. Vocês vão ter os agalos, Júlio. Vocês vão ter que me engolir com o meu 70mm.
Ele disse que ele assiste filme digital, ele só falta vomitar.
Ah, não, mano. Que nem o David Fincher, ele fez um vídeo, que nem o Jurandir, porque ele é idiota, falando assim, mas pessoas assistem filmes nos celulares, ai, que merda. Vai tomar no cu, mano, eu tô na fila do banco. Eu não vou assistir esse filminho que eu
não deveria assistir, porque você tá menosprezando o material original.
Ele porque não foi feito
pra assistir iPhone
Plus. Pra ser assistido. iPhone Plus é legal pra caralho.
Foi plus todo.
Porra, iPhone, meu iPhone é foda.
Eu
rodo. meu PC tem 5 placas Crossfire. Rodo 8K, maluco.
Eu vou te dizer. O quê? Estou muito perto de migrar para o lado Android da força, só avisando.
Linux?
Não.
Linux.
Caralho, é pior. Olha só, eu aprendi na marra. Mexer em computador, queimando placa, colocando invertida.
Mas tu não fez um cursinho de informática?
Não, aí eu fui pra faculdade, me formei em sistema de informação.
Isso que eu falei.
Fiz
faculdade,
mano. Eu sou bacharel, meu filho. E outra, digo mais, ainda fiz MBAs.
Então, olha aí.
Chupa!
Cursinho de digitação. Sim, continue.
Mas foi só com PC. Aí depois, quando eu saí da faculdade, eu migrei pro Mac e esqueci tudo.
grande profissional acadêmico.
O Mac, cara, donos de Mac durante muito tempo foram pessoas, o expoente dessa galera que você acha melhor, né?
Cara, se
o cara no Mac, mano, era o preço de um carro, maluco, aqueles Mac colorido lá. É. Aí o cara, porra, meu Windows tá com vírus. Também? Quem manda usar o Windows? Meu Mac é foda.
Rolava muito isso
lá atrás. Mac não dá problema. Tipo, mano, virou a loira burra, tá ligado? Todo mundo fala que a loira é burra. A parada do Mac não dá problema era a mesma coisa. Tipo, mano, ninguém, o cara nem tem Mac, mas o Mac é foda, o Mac não dá problema. Mas
a gente mesmo, se a gente pega um PC e começa a mexer nele, a gente entende a parada. Não é complicado. É monta peça, é Lego. É um negócio de Lego, né? Você vai...
Pode crer, montar computador é realmente muito fácil mesmo.
É, você só precisa entender...
Você não tem como encaixar. Não tem que entender porra nenhuma, cara. As coisas só se encaixam. É mais fácil
que Lego. É um quebra-cabeça, quase
Lego. Lego, as pecinhas se encaixam todas nas outras. No computador, tipo, um pente memória não vai entrar no slot de processador.
Isso. Entendeu? Você só tem que entender as compatibilidades, né? Da placa-mãe.
Mas pra montar é, na verdade, mais fácil do que Lego.
É.
Você não vai botar um cabo de força do monitor na entrada do processador, tá ligado?
Não.
USB. Não tem errado. Não tem USB. Não tem errado.
Não vai. Pô, né?
Agora de falar que seria foda se tudo fosse USB, ó.
Eu acho. Acho que... Pô, não, acho que tudo deveria ser Bluetooth. Deveria ser.
Pode crer.
Chega de cabo. Né?
Chega, o cara, de cabo. Chega, põe em cima da mesa e usa.
Exatamente.
Pode crer.
Chega de. Mas eu odeio. Olha pra minha mesa aqui, eu falto vomitar de ver esses cabos, essas coisas.
Tudo
aqui.
Jurandir. A resposta do Jurandir é tudo vomitar, mano.
A resposta tá problema... negativa do Jurandir é vomitar, né?
Tá com problemas estomacais. Isso é um mecanismo de defesa ou é problemas estomacais? Eu pergunto.
Na verdade. Fazia muito tempo que eu não vomitava, mas recentemente eu vomitei num barco aí, puta que pariu.
Um barco? Como assim? É,
balançou demais o barco. Olha só, vamos. Primeiro tem que separar em duas categorias. Pra que você quer este PC?
Sim.
Né? Você quer PC pra acessar a internet? Pra acessar o YouTube? Pra ver o vlog do Easy?
Pode ser um celularzinho.
Pirula sem edição, sem nada.
Exatamente. Você quer. Você quer um PC pra poder fazer a sua colaboração e virar um financiador do 99 Vidas no Patreon? É isso?
Boa também. Né? Melhor motivo pra comprar um computador ali.
Eu acho.
O cara chega na loja e fala, ó, preciso de um PC, porque eu preciso entrar no Patreon 90 na vida.
Estou perdendo muito não participando dessa parada.
Normalmente esse é o computador de mãe, né, que vai abrir PowerPoint, vai abrir um
é só o Face, um
browser,
só
Face, Facebook, só Face. Essas paradinhas assim, um computador leve. Mas se você quer computador pra você, quando você entra no ambiente, o computador fala assim, macho! Estamos juntos.
Cara, como assim, mano? É que nem o
computador da NASA. O computador da NASA, que ele reconhece você. Bem-vindo, Jurandir. Sabe, aquelas paradas. Esses PCs porrada, sabe? Que você olha de longe, ele parece um carro do Rock'n'Roll Racing, sabe? Com luz, assim? Com uma parada
neon,
assim.
Neon.
Tem um neon. Tem...
Caralho, o cara foi olha... do PC, cara. Só tá ele no quarto e o PC e o neon ligado. Por que isso assim, mano?
Não, aí a mãe dele acorda, aí ele vê pelo cantinho da porta só o neon.
O quarto do valor faz um puteiro, tá ligado?
Caralho.
Mas são esses caras que querem jogar a maioria dos jogos do Steam, né? Por exemplo, meu Mac aqui não roda nem aquele De Volta para o Futuro da Telltale, sabe? Se você quer um computador pra jogar, como o Evandro fez, né, Evandro? Você queria um jogador porrada. Na verdade,
a minha edição era mais trabalhada.
Tá, mas se você transforma o seu computador assim numa máquina pra jogar, consequentemente, ele vai servir pro todo o resto, né?
Exatamente.
Porque ele precisa...
É verdade.
Acho que, na verdade, Juras, a primeira parada que o cara tem que ver é até onde ele pode gastar. Isso. Porque o Easy, por exemplo, tava um tempo atrás aí, porra, sei lá, ele tava com um problema no computador, aí ele, vou montar sem olhar o preço, se foda, como se não houvesse amanhã. Aí eu falei, mano, não brinca com
que isso. É porque
você toda sabe vez... que você não vai fazer isso.
Não, é que, sabe só, toda vez que eu vou comprar um computador, eu economizo em alguma coisa e depois eu me arrependo. Aliás, eu não digo nem computador, qualquer coisa eletrônica. Tudo que eu penso em economizar, no final das contas, é só dor de cabeça.
Só que no computador, se você falar, vou me dar o melhor que tem de tudo, você gasta, cara, 30 mil dólares.
Compra um carro.
Ninguém precisa disso, tá ligado? Pra ter em casa.
Você não sabe.
Não precisa, isso pra gravar seu vlog aí.
O cara, o ouvinte falou assim, sozinho, você não sabe a minha necessidade.
É, não tem jogo, mano, não tem... É o cara do que quer tirar o Expresso do PC. Aí, ele anda de ônibus, mas ele tem um PC foda, tá ligado? Vai de
canal. Ah, mas aí é questão de prioridade, deixa o cara, mano. Fala no mal do cara.
Sim, mas, mano, tem processador. Só o processador, que custa 2.500 dólares.
Caralho,
que processador, tá ligado? O processador mais foda atualmente custa isso. Se pá, custa assim, até mais que isso. Olha aí, o E5 da Intel lá, Xeon.
Cara, isso me lembra sabe o quê? Quando o Cell do PS3 era o processador, lembra disso?
Não, Cell é o limite. Então eu acho que o cara, a primeira parada é o cara falar, ó, posso gastar até quanto? Até tanto. E aí sim ele pode se adequar, por exemplo, ele vai pegar uma placa mais foda, ou ele depois ele olha um monitor mais foda. Aí ele tem que ir se adequando de acordo
aí com o
que
ele tem. Aí entra um bom subdebate. Qual é a peça que você realmente tem que pegar uma parada foda, entendeu? Aí depende das prioridades, claro. Mas pra mim, atualmente, monitor, cara, é uma prioridade muito grande.
Normalmente é o que? Um monitor LED? O Easy, por exemplo, usa duas telas, né, Easy?
Isso, eu uso duas telas
de 27 polegadas da HP. Ele colocaria na assinatura do clube do hardware?
Exatamente.
De um modelo, telas, né? 27 polegadas.
Dois monitores. Mas, cara, olha aí. Tá aí. O tipo de coisa que não tem necessidade do cara falar que tinha no... E tinha gente que botava na assinatura que tinha dois monitores. Pra quê, mano? Vamos na moral. Você falar qual é o seu Windows, qual é o quanto de memória e RAM que você tem, eu entendo. Mas dois monitores, cara, pra que falar isso?
Se você tá montando um PC, o que é que primeiro você tem que comprar? Uma placa-mãe?
Gabinete. Se você não tem nada, um gabinete...
É, se não tem nada, vai ter que ter um gabinete, certeza.
Não, o Jurandir quer...
Mas é uma das últimas coisas, Izzy, que você tem que se preocupar. Não,
você tem que saber por causa do tamanho das placas, né? Então tem que saber...
Deixa tudo solto. Mas
você vai escolher a placa primeiro.
Deixa tudo solto no chão, então.
Imagina que ele faz isso. Deixa aberto o ventilador do lado pra não esquentar.
Evandro, a galera que mora no Nordeste, quando
morava em São Luís... O meu gabinete, por exemplo, eu comprei depois de tudo. O meu gabinete eu comprei depois.
Quando eu morava em São Luís, isso era obrigatório, mas botar os ventiladores.
Ora, se não. Ô, Evandro, quando tu foi montar, por exemplo, esse teu computador recente, qual foi a primeira coisa que tu pensou assim, eu tenho que comprar isso?
A placa de vídeo.
Tu pensou primeiro na placa de vídeo.
Sim. Placa não, placa.
A placa de placa. Vídeo.
A partir dela eu fui pegar uma placa-mãe que era compatível.
Placa-mãe.
Olha que era compatível com aquela placa-mãe, etc.
Qual é a placa de vídeo hoje bombada? Ainda é GeForce?
Cara, eu lembro que tinha muita briga da galera de GeForce e NVIDIA.
É a mesma turma, não?
Era Mac e PC, esse negócio de GeForce e... Não, NVIDIA... Peraí, eu tô confundindo. NVIDIA é o NVIDIA, fabricante, ó, correto?
Tem um site que também a gente vai colocar link no post, que foi o site que foi a minha desgraça.
Não, GeForce Radeon. Radeon,
é isso? Exatamente.
Então, GeForce Radeon. Se liga, ó. Tem um site que a gente vai colocar link no post, que foi a minha desgraça que me fez gastar pra caralho com esse PC.
Passa, Mark
Software. Cara, fala logo. Exatamente. O que esses caras fazem? Eles pegam a peça, qualquer peça que seja, HD, placa-mãe, memória e tudo mais... E fazem uma série de testes. E aí, naquela série de testes, eles atribuem uma nota. Então, você entrando nesse site, por exemplo, indo na parte de placas de vídeos de alta performance, lá você consegue meio que, no momento, essa é a placa de vídeo mais foda que existe.
Vamos ver.
Pode ser que você mantenha, seja outra, tá ligado? Mas é legal porque tem essa nota, essa avaliação deles, e tem o valor aproximado também. Então, aí, igual eu falei, do processador, você tem lá um processador que tá 2.800 dólares na Amazon. Então, como se assim, o Easy vira e fala que quer o melhor do mundo, pode separar dinheiro aí, mano.
Essa quadro K6000, que é 5 mil dólares.
Peraí, me fala que processador é esse,
não, pô. Não, é placa.
Tipo, tem o link, tá no Skype aí.
Placa de vídeo.
É o Intel Xeon LGA 2011.
Deixa eu ver. Intel cheiroso?
Cheiroso. 2.868 dólares.
Não é possível, cara.
Foi mil dólares mais caro do que o meu PC inteiro.
E não é o melhor, né?
Não, no momento é. Por esse site aí, não, pela avaliação deles, é.
Não, a avaliação do topo aqui, o benchmark do topo, é uma GeForce GTX 980.
Sim, isso é a 980. Placa, Pedro, que a gente tá falando de processador.
Ah, eu tô vendo a placa de vídeo.
É a CPU, tá falando, né? Ou não?
Cara, eu tô com medo de ver a minha. Qual que será a minha aqui nesse negócio aqui? A minha deve ser bem vagabundinha.
Então, foi muito foda. Quando eu peguei... A placa que eu comprei tinha sei lá, acho que 16 mil de nota, a placa de vídeo.
Mano, é que só tem video card. Ah, tá aqui. Eu tô procurando aqui o processador, né?
Evandro, esse...
Olha o Skype, o link tá tudo aí. Fala, Júlio.
No fim aqui, ele faz uma comparação de Intel e AMD, né? Que são os dois dominantes do mercado, né?
Caralho, bicho, peraí, como é que esse negócio só tem 2.6 GHz de clock? E é isso tudo, eu sou muito burro, me fala aí.
Liga pra, manda e-mail, saque arroba
pra Intel. Intel. É. Saque arroba Intel, tá falei, certo.
É caro pra caralho, se você falar que vai pegar o melhor que existe de tudo, cara, deve estar sem zoeira, uns 15 mil dólares.
Meu Deus. Mas cara, eu fico pensando o tempo de processamento de renderizar um vídeo num processador desse, nossa senhora. Cadê o meu? Meu é um i7, 4, 5, 7, sei lá, não, 470, é, 4770. Aí aqui, 7. Ó. Meu, lá embaixo é foda.
Vê a notinha dele. Quanto que tá a notinha dele?
9425.
Então, ó. O fudido. É o
4770.
9.400 tá a sua nota, né?
Do processador. 9.425, isso.
Então, o fudidão tem 21 mil. Tipo, não é tão mais foda.
Pra comparado com o preço caro, dele. Né?
É, isso que eu falo. Tipo, mano, o cara é o preço de um carro foda, um carro novo foda, se ele for montar um então, computador com então, tudo então, melhor mano, que existe.
Se, assim, se o cara, os cara quer comprar um processador bom, tem que ser desses Intel aí.
Processador honesto?
Tem outra treta. É. Intel, qual era a outra? A AMD, lembra dessa treta?
É. Até hoje, são as placas dominantes do mercado.
Mas eu, mas eu não falei que era antiga a treta, eu falei que até hoje tem essa treta mesmo. Tinha galera que era fã da AMD.
Minha época é isso.
Mas Intel hoje em dia tá mais, tipo, tem mais processadores.
Eu tinha Intel, aí queimou o meu processador porque meu cooler, ele não tava funcionando, esquentou, queimou.
Jumentice tua.
Queimou. Aí eu fui na loja e o cara falou assim, ó, o melhor custo-benefício nesse momento, se você não quiser gastar muito, é este Duron. da AMD, né?
A AMD não é clássico,
era barato, mas ele funcionava de boas na Lagoas, né?
De boas na Lagoas, da Parangaba.
Então, se o cara quer montar um PC, é porque isso é muito... É tão relativo, né? A gente saber o que é que o cara... Por exemplo, tu, Evandro, que quer jogar... Esses principais jogos da Steam. Qual é a configuração do teu PC?
O que tá rolando na Steam ultimamente? O que é o jogão, o benchmark da parada?
É Crysis ainda? Acho que o fudido, o mais foda que puxa, que hoje em dia... Até que, o Gabriel, por exemplo, lá, nosso ouvinte, Titanfall. Joga comigo, o PC dele é bonzão. É, o Titanfall. E tem tela no PC dele que dá uma cambaleada pra rodar.
Ixi.
É um jogo bem pesado,
tá ligado? Como você tem tela? Tem fase.
É, tem fase.
Ah,
tem.
A fase, você quer dizer.
Aí é mais pesado, tem mais detalhe, mais coisa acontecendo. Aí dá uma travada pra rodar, tá ligado? E aqui no meu roda de boa. Então, acho que é um dos jogos mais pesados que tem atualmente de PC, é o Titanfall.
Qual é a tua placa-mãe?
Puta, Asus, sei lá. Placa-mãe foi de mesa. Minha placa-mãe foi $200.
Tá.
É uma Asus qualquer. Foi o que eu falei. Primeiro eu escolhi. A placa de vídeo vai ser essa. Aí eu falei. Placa processador, que é o i7-4770. Que é um... Tipo, não tá lá em cimão.
Mas é top.
Quando eu comprei, ele era o 12º desse site aí.
Uhum.
Tipo, ter uma nota acima de 10 mil, tá ligado? Mas, ó, não é tão mais foda que o do Easy, por exemplo.
Tá.
E aí, o que que eu fiz? Eu comprei...
Foda? Eu nem, cara, o meu computador, eu lembro que na época eu não, nem...
Você não falou que tá com 9 mil e pouco a nota?
É, isso é foda, porque tava lá embaixo, bicho.
Não, lá embaixo, mas é que tá, Izzy, o primeiro, que custa $2.800, tem 21 mil, o processador, entendeu? De nota nesse site.
Então esse processador é bom mesmo, porque eu, cara, eu comprei...
Não é bom, mas não é desgraça, tá ligado?
Tá ligado.
Tipo, não é, o mais, cara, meu PC é foda, maluco.
Que eu fui só baseado no que a galera tava falando, né? Eu tirei foto das peças, né? Que aparece do lado do preço do computador, aparece a
ele, componente, ele montadinho, né? Eu tirei foto assim, né? Tipo um...
montado, comprando na Best Buy, isso, na verdade da Asus, esse aqui.
Pô, uma marca boa. Então, e aí eu fiz isso, Júlio, eu escolhi a placa de vídeo primeiro, que é uma GTX 770 e GeForce, e depois o processador, e aí depois a placa-mãe que era compatível com os dois.
Entendi.
E aí a memória e partiu pra braço, e a fonte.
É, de memória tu pegou quanto? O que é de memória bom hoje?
16 é bom, mas o meu tem 32, porque, né, eu já tava no foda-se.
De memória, aí... eu acho que eu tô só com 10 de RAM, cara. Deixa eu ver. Nem aqui, peraí.
Caralho, queimou algumas coisas da placa.
É muito 10, não dá 4, pra ter 10.
8, 12, 16.
Teoricamente, não.
Não dá, peraí. Eu
deveria reconhecer.
Não dá, como que não dá?
Ah, seu PC porco aí, os caras roubou só pro seu pente. Não,
dá no meu, por exemplo, no meu MacBook.
Os caras roubou um pente de memória do item, mano.
Ele tá com pente de 8 e um de 2, né?
Assim. É, o bagulho é assim, tá ligado? Porque nem tem pra comprar 10 GB.
Mas pode, cara.
Não pode, mas, mano. Enfim. Aí eu coloquei 32, mas eu sei que é exagero. E essa foi uma das paradas que a galera mais chiou, tá ligado? Porra, pra que 32 GB? Vai rodar o quê? Mano, é o que eu falei.
Não tá falando do futuro.
32 GB de RAM, mano?
Eu falei, qual o máximo que cabe na placa? Aí não tava tão caro, eu falei, vamos aí,
é nóis. Porque daqui 2 anos vai precisar de 32 GB.
Como o tempo muda. O primeiro computador que meu pai montou, tinha 64 mega de RAM, e na época, todos os amigos dele chamando ele de louco.
Tá vendo, ó?
É, 64.
Eu vou chamar de louco, mas daqui 2 anos eu quero ver. Então, e aí outra parada que também eu dou a dica aqui, se puder comprar lá fora e faz uma diferença, cara, absurda, é HD.
Newegg, né? Newegg.
Não, HD SSD.
SSD, pode quê? Começa o Windows em 2 segundos.
Mano, é muito... E transferir arquivo. Como eu trabalho editando vídeo, às vezes o nego coloca trampo no meu HD externo e eu tinha que passar pro computador pra editar, né? Uhum. Quando eu tinha o Note, que não era ruim a configuração dele, mas, porra, é foda editar em Note, tinha arquivo, tinha trampo, que demorava 2 horas pra passar do HD externo. Caralho, pro Note, pra bizarro, transferir. Mano. E agora, vai que vai, parece um monte de arquivo de Word, tá ligado? Eu tô com um vídeo Full HD e transfere no piscar de olhos, é muito absurdo.
Então, assim, é porque esses computadores mais recentes, eles estão, por exemplo, o MacBook Air, né, Easy? Ele tem um HD interno dele, mas você tem a opção de comprar um HD SSD, né?
Eu tenho um de 1 TB, eu acho, aqui, em algum lugar. HD externo,
transfere,
sim. Que eu uso pra fazer backup.
Transfere rápido, né, mano?
Sim, sim.
É muito rápido.
Muito bom mesmo.
E tudo, tipo, o processamento dele é rápido. Então, se você vai instalar alguma parada, ele vai rapidão também, tá ligado? É muito foda.
SSD é a parada que mais faz diferença no... Você pega um computador do jeito que tá e você só troca o HD por um SSD e você já vê a diferença brutal de performance. É uma
questão do processamento, né, cara? Quando tá dentro do computador, ele tem que processar tudo, né? Aí, meu amigo, aí o processador, ele mata a transferência, né?
É, se não tiver o processador fuleiro também, não vai melhorar tanto, assim. Pois é.
Não, mas eu não tô falando melhor, eu tô falando que você nota a memória, independente de qual seja as configurações do computador, você coloca um SSD, do jeito que tá o seu computador, você coloca um SSD, você já percebe a mudança de performance que eu tô falando. Eu não tô falando que vai virar o computador da NASA, porra. Eu tô falando
sim,
que
sim. É notável. E outra parada, como ele é tipo um cartão de um SSD de câmera, sei lá. Então, cara, ele não faz barulho, tá ligado?
Isso é foda outra, também.
Aqueles HD antigos, porra, tinha dois no outro computador que eu tinha, parecia que ia voar, tá ligado?
As bandejinhas ficam girando lá,
né? Ficaram pequenos, né, tipo... cara, essas paradas, cara, era tudo gigante, cara.
Era foda pra caralho.
Por causa da memória flash, né? A memória rapidinho, né?
Sim, é. Ele é uma...
Não, miniaturização é uma parada foda, bicho. Porque eu lembro que o primeiro SD que eu comprei, que tinha 512 mega, que não é nem metade de 1 giga, foi uns $90, cara. Já pensou?
Mas isso, olha o que é que a gente roda nos nossos celulares, cara. Antigamente era impossível.
Não, porra, inacreditável.
Se a gente fosse montar um celular do jeito que é, por exemplo, iPhone,
Nexo, Samsung, computador com a configuração do iPhone,
a gente estaria carregando porra. Um carro na cabeça, assim, sabe? Pra falar. Pode.
Pra abrir.
Ou seja, menor do que um iPhone 6 Plus, você quer dizer.
Exatamente. E sem tocar.
Não, mas aqui, outra parada que a gente tem que falar, eu acho que é bom pra defender meio que a galera que usa PC, que, por exemplo...
Quem não usa PC aqui, porra? Quem não usa PC?
Não, mas pra jogar e tal.
Easy usa PC, tipo, ele mandou a nota dele e tem 5.9.
No Windows Experience Index. Não sei nem o que significa isso.
Tipo, mano, antigamente, realmente, tanto que tem muito jogo de PC antigo que eu não joguei porque eu sempre fui esse cara de, porra, pra mim jogar tem que ser no videogame, na TV, com controle.
Ô, Juras, rapidão aqui, jogar. Ó. E o que tá baixando aquele meu Windows Performance Index, olha o que que é. Olha o que que é, justamente. É o HD, olha aí, ó. É o transfer rate do HD, que é lento.
Tô vendo aqui,
Tá vendo? Se eu trocar um... Se eu só pegar esse HD e colocar um SSD, esse negócio já vai pelo menos pro 6.7.
Ele tá baixando a média, né? Ele tá baixando a média.
Isso é porque a média... Ele não faz nenhuma média. Ele pega o menor valor e usa isso.
Ó, entendeu? De processador, ele disse que teu processador é supimpa.
Tá 8.1. Né? RAM também 8.1. É. O gráfico e o gaming graphics tá 6.7 porque eu não priorizei placa de vídeo, porque o meu editor de vídeo não faz edição por GPU. Ele renderiza só pelo processador. Então eu não priorizei.
De processador e memória, então, né? Que era o caso.
Não, o processador tá de boa. Eu precisava trocar o HD por SSD e botar uma placa de vídeo boa.
Assim, é pra fazer o que tu faz, tu precisa de processador e memória.
Ah, entendi. Ah. Isso, só isso. E espaço no HD. É só o que eu preciso mesmo.
Porque a memória, às vezes você tá com o computador lento pra caralho e você não sabe que se você dá um plus na sua memória, você salva seu PC, às vezes.
Mano, porra, ajuda pra cacete, né?
Juras, a gente tem que fazer um 99 vidas de System Shock, viu? Porque eu tô vendo aqui no goodoldgames.com e tem System Shock aqui por 10 contas. A gente nunca falou no 99 vidas, hein? Tá erradíssimo.
Então, o cara...
Porra, não teve 99 de SimCity também.
O cara precisa saber de 5 itens. A placa-mãe, que ele quer comprar, o processador, a memória, a placa de vídeo e o HD, né? É isso que o cara precisa saber, né? Não tem mais...
Fonte
assim, é foda. A fonte, porque o cara bota uma fonte de...
O cara põe uma fonte e bota, nem
no processador que é mais quente do que o inferno, do que o Piauí, por exemplo, né? Aí o cara coloca uma fonte fuleira numa parada que é quente demais, né? Aí realmente fode tudo, né? Porque se o processador, ele esquenta muito, normalmente todo processador esquenta muito, É, você tem que ter um cooler, né? Que aguente a parada e não, a, mas e
é uma fonte boa. O cara, que nem o Luiz falou, os caras morar em, sei lá, Roraima, tá ligado? Ele tá fudido. É. Porque já vai ser quente o lugar. Aí tá esquentando pra cacete. Aí o cooler joga só ar quente, maluco. O bom é que muito processador desliga pra não queimar, né?
A maioria desliga.
Mas só que essa desligada às vezes já tá
queimando.
Já tá no limite. Então é melhor não chegar nesse ponto, entendeu? Você ficar sempre bicho desligando.
Não, e às vezes rápido, a gente não entendia. Na van ignorância, né? O PC desligava, aí você não conseguia ligar de volta. E, caralho, que merda. Aí você ia dormir e acordava no dia seguinte. Aí ligava o computador e tava de boa. É mágica, a mágica esses
PCs. Não, e uma parada, assim. Hoje em dia, a gente, um tempo atrás, a gente tava jogando Broforce com o Bruno. E tentando rodar. É um joguinho muito leve.
É um joguinho que você joga com o Rambo, com o Exterminador do Futuro.
Acho, eu tô aqui rapidinho no GirlGames.com e tem tanto jogo que a gente não falou de PC aqui nessa porra desse programa que eu tô puto agora.
Pixelado pra caramba.
Eu vou anotar tudinho, aqui no caderninho.
Anota que um dia a gente fala. Aí, se liga, aí o Bruno queria usar um adaptador pra ligar o controle do Play 2 e fazer o bagulho funcionar, e aí não funcionava, tá ligado? Aí ele começou a xingar, só que, mano, antigamente realmente era muito foda fazer qualquer coisa relacionada ao computador. Porque a gente formatava lá e metia o Windows 95, só que você tinha que baixar drive.
Puta merda.
Então, hoje em dia, maluco, qualquer idiota instala o Windows 8, você não faz nada, você põe o...
É bom baixar o aplicativo. Formatar o computador hoje em dia é 3 cliques.
Aí ele reinicia e fala assim, você tem uma internet aí pra nós? Aí você fala, tenho, essa senha aqui do Wi-Fi. Acabou. Aí já era, ele já baixa o drive de vídeo, drive de som.
Você tem uma internet aí pra nós.
Aparece essa caixa de diálogo. Mas tipo, o que eu quero dizer é que assim, o próprio Steam, tá ligado? Antes o cara comprava jogo, era mó treta, vinha o CD, aí ele colocava, aí faltava DLL. E aí não
rodava, cara tinha que procurar DLL na internet.
Mano, hoje em dia, por exemplo, eu jogo com controle, porque eu não consigo jogar teclado e mouse, não importa o jogo que for, podem me xingar por isso. Só que, mano, eu tenho um adaptador da própria Microsoft que veio quando eu comprei o controle, e ele é compatível com o controle do Xbox. Aí eu liguei esse adaptador no computador, ele é USB, pronto, o Windows já achou o drive, é nóis. Aí quando eu quero jogar, eu vou no Steam, abro o jogo e ligo o controle. É exatamente quando eu faço quando eu vou jogar videogame, tá ligado? Uhum. Então hoje em dia ficou muito mais fácil. E aí tem uma galera que ainda tem fala, porra, jogar no PC é foda, dá mó trabalho. Jogo não roda, jogo é incompatível. Mano, antes eu jogava no Note, que não era tão bom, e nunca baixei um jogo no Steam que não fosse compatível. Tipo, antigamente era muito mais foda, tá ligado? Era muito mais trabalhoso.
Mas hoje ainda tem um pequeno trabalho, né? É diferente de um videogame que você sabe que você... Se eu comprei Destiny, se eu comprei o Sombras de Mordor, se eu colocar no meu videogame, eu sei que ele vai rodar.
Mas hoje em dia tá bem
mais tranquilo. É o risco, né, que você tem de PC, é isso, né? Porque você nunca sabe que se o jogo vai rodar no auge dele, no seu...
É bom o cara dar uma pesquisada antes pra ver a configuração mínima e tal. Mas tá bem mais tranquilo do que... Igual essa parada do controle, tá ligado? Tipo, antes, mó treta, tinha que baixar driver e trocar DLL. Aí você abria DLL no Notepad pra fazer alguma mutreta lá. Nos parâmetros, tá ligado? E hoje em dia, mano, não precisa. Você joga aí que é nóis.
Mas o caso de você de necessidade. O cara precisa, pô, eu quero rodar os principais jogos para PC. Ele tem que se preocupar com placa-mãe, memória e processador, é isso?
Basicamente sim, espaço no HD, né?
Porque não, hoje placa-mãe não, placa de vídeo no caso, né? Placa de vídeo.
Sim, placa de vídeo. É, mas placa-mãe também, porque a placa de vídeo tem que ser ligada em algum lugar.
Tá.
É que placa-mãe precisa ser a placa-mãe foda. Tipo, igual eu falei, eu peguei a mais barata, tá ligado? Porque eu queria gastar em outras coisas, só peguei uma que era compatível. Mas, tipo, o que o cara tem... Vamos supor que amanhã o cara quer montar um PC foda. Pô, PC foda! E rodar os jogos
atuais. Rodar na maior resolução, 4000.
É, na maior resolução, ultra e tudo mais, 4K. Quero ver... Mano, isso que eu acho foda. O cara compra, se mata, faz crossfire, duas placas. E ele não tem um monitor 4K, mano. Ninguém tem um monitor 4K, tá ligado?
Porra, é que nem quando saiu um celular Android aí, qualquer. Aí o pessoal tá falando, o iPhone é merda, nem tem câmera 4K. Você vai ver esse vídeo em 4K onde?
Nem roda, Aí o cara tem que fazer o quê? Ele tem que ir no site. Isso é igual o Juras falou, o Shadow of Mordor aí, que é um dos mais novos. Aí ele vai lá e olha, configuração recomendada. Ele tem que partir dali, tá ligado? Porque se ele não tiver aquilo, ele não vai conseguir rodar com tudo no máximo. Aí ele sai, pesquisa pra caralho. Vai rodar
que nem eu, que eu joguei Diablo 3 com o Evandro. 640 pro 480.
É tipo o slideshow do PowerPoint, né? Um frame por segundo.
Teve o Left 4 Dead 2 uma vez, aconteceu uma história muito foda. A gente jogava, né? Aí uma amiga minha jogava com a gente. Aí, tipo, várias vezes a gente jogou junto, tá, não sei o quê. Aí um dia alguém comentou, porra, eu acho essa tela mó bonita, que quando começa a chover... Aí a menina, começa a chover? Meu Deus. Como assim? É porque o dela, ela jogava com gráfico menor, e aí no jogo simplesmente não chovia, tá ligado? Aí tipo, e essas paradas só acontecem no PC, mano. O videogame não tem isso.
É, o que eu vi de, por exemplo, de você precisar na internet em relação a dicas, quando você vai montar o PC, ele fala muito sobre a fixação errada da placa-mãe ao gabinete, né? Porque às vezes fica solto, fica frouxo. Por isso que você tem que ver, inclusive, a compatibilidade das peças que você tá comprando com o gabinete, né?
Bom, eu olhei tudo isso e na hora de montar, eu falei, não montei não, mano. Eu levei pro malandro de loja assim, mesmo, de computador. Aí, eu falei, ó, monta aí que é nóis. E aí eu paguei pro cara montar tudo mais, porque, mano, nem fudeu, que eu ia soltar, tipo, eu cabaço, vou montar essa porra aqui. E aí vai dar merda. Eu até tentei, tá ligado? Mas eu vi que não tava ficando bonito. Eu falei, não. Uhum. Amanhã eu levo lá e o cara monta e faz funcionar tudo.
Porque quando você compra as peças, você quer montar a parada, né? É típico, né?
Até um ouvinte, mano, a ideia, Rafael o nome dele, um ouvinte nosso que ficou me ajudando pelo WhatsApp, tá ligado? Tentar montar. Aí eu falei, mano, não tá da hora, deixa quieto. Porque não fica. O legal é você fazer aquela montagem da hora que fica os fios tudo preso. Puta,
tá, que eles chamam isso de cable management, pra ficar escondidinho e tal.
Eu lembro que na época que eu montava os meus, eu lembrava que assim, que eu sempre me diziam, inclusive professores me falavam assim, que você tem que pensar sempre em relação à fonte. Porque se você compra a fonte com a potência errada, você pode foder sua máquina inteira, né, cara? E fonte é uma parada fácil de queimar, né? Às vezes é o novo molde, né? Chove, queima a fonte.
Caralho, pode crer,
o molde. Antigamente né, dava um trufão, queimava o molde, cara.
Exatamente.
Como, cara? Alguém explica isso, cara.
Acho, era mágico.
O cara dava um trufão, tremia tudo aí e queimava o molde.
Ô, oh, teve Phantasma Agoria 2?
Porra. Porra, o Wiz tá na pegada pra gravar jogo de PC agora.
Tô demais. A gente fala de PC, cara. Tu acha que vamos falar o que nos comentários? Vamos pedir jogo de PC.
A gente, né, vai passar aqui algumas sequências de cast só falando de jogos pra PC, tá, gente? Então se prepare aí no futuro.
Pode ir.
O próximo cast já vai ser sobre PC. Se não for, cobrem.
Cobre
lá no nosso grupo lá, secreto, no baúzão.
Ah, é, pode crer. Reclamem lá.
Tem mais alguma coisa, Evandro? Alguma dica que não pode faltar, assim, pro cara. Pro cara que sabe montar e pro cara que não sabe montar.
Cara, o cara que não sabe montar, ele procura alguém que sabe
pra ajudar. Mas tu chega lá e já. Porque as lojas hoje, se você já chegar, pô, não, eu quero rodar os jogos.
Não, cara. Loja não. Vai, procura os brothers na internet, mano. Você tem que ter algum amigo, alguém. Ou vá por você mesmo em fora. Não,
porque tem loja que permite personalização, né? Assim, tipo.
Sim, mas aí os caras vão explorar pra cacete.
É verdade.
Se o cara chega e fala, pô, eu quero um PC pra jogar, o malandro vai gastar 8 mil reais. Verdade. É legal ele chegar pelo menos com uma ideia do que ele quer e aí ele pode. Aí sim, ele pode ser esse cara que compra uma placa aqui, a memória ali, a placa-mãe em outro lugar e ele só chega e pede pra montar, tá ligado? Porque provavelmente vai ser mais barato.
Sistema operacional Windows mesmo? Essa bosta desse Windows novo aí?
Cara, eu nunca achei o Windows ruim.
Esse desde novo a época do 95
eu achava ok.
Cara, pra mim o Windows 7 tava beleza. Eu não teria nem feito upgrade pro 8 se meu computador já não tivesse vindo com ele. Porque pra mim o Windows 7 tava de boa.
Saudade do Windows XP, né? O maior todos, né? A melhor de todos.
Pô, o XPzão tá. É.
XPzão. Mas o XP era muito inseguro, bicho.
Segurança.
Pegar vírus. O 7 e o 8, que eu acho bom, é que eles são bem mais seguros em relação. Eu me sinto mais seguro em relação a pegar vírus na internet,
viu? Se vazava fotos da Jennifer Lawrence na época do Windows XP.
Bom, é bem lembrado, bem lembrado.
O que tem a ver, mano?
Hoje vaza aí. Tem as firulinhas, né? Por exemplo, você pode colocar um Blu-ray no seu computador aí, já é demais, né?
Ah, mas.
É frescura.
É necessário.
É aquele esquema, ninguém
cara, usa quem é? Tá? Não, quem é que usa mídia física ainda no computador, cara? Na moral, qual foi o último jogo que você comprou de mídia física pro computador?
Verdade.
Não tem mais,
pra computador principalmente, né? Pra videogame você até compra, você tá na loja, vai lá e compra.
Mas
né?
Eu não falei videogame, falei
computador. Mas é porque o videogame a gente já lembra de mídia física e tá morrendo, né, cara? A galera tá comprando
tudo. É, até outro videogame tá morrendo.
Arquivo, né?
Mas fala aí, qual foi o último jogo pra computador que você comprou mídia física? Eu tenho aqui, é o Supreme Commander. Não, que eu nem joguei direito.
Eu acho que eu nunca comprei jogo
de PC. Eu comprei o Watch Dogs que eu não queria baixar e achar uma bosta.
Eu nunca comprei jogo de PC físico.
Sério mesmo? Eu comprei alguns. Ah, na época do das revistas.
A conta, porra. Aquele que vinha 50 demos em um.
Conta? Não, mas tinha a revista The Haunted, teve uma época que ela tava dando o jogo completo, pô.
Mas eu tava comprando a revista, não tava comprando...
Mas não importa, era jogo completo.
Tá. É, bom. Aqui no post desse cast, 99vidas.com.br, tem os links para você saber sobre como montar. Tem um link que o Evandro passou, que é bacana para ver quais são as principais placas do mercado, né? Aquelas que você vai arrancar o olho.
É, acho que a última dica que a gente tem que dar, Júlio, é o que eu já falei. O cara, você tem que ver qual a sua necessidade. Se, porque tem muita gente que, é o que o Izzy falou, o cara só vai ficar na internet, usar o Firefox, o Google Chrome, sei lá, e quer ficar preocupado com o que PC comprar, extra, tá então, ligado? Né? É, compra, mano, um montadão lá de R$1.000 e é nóis. Agora, se o cara quer jogar, se o cara vai trabalhar, tem muita gente que trabalha com, usa aquele lá de, puta, de arquitetura, como é, AutoCAD, tá ligado?
AutoCAD, pode crer.
Pesado que sou uma porra. Se o cara vai trabalhar com 3D, aí ele tem que dar uma pesquisada, olhar vídeo, tal. Né? Tem uma parada... Vê se tu fala, ó, eu posso gastar, sei lá, R$2.000. E aí parte disso, tá ligado? Uma coisa que eu fiz, que eu falei, porra, se eu soubesse, eu tinha comprado antes. Foi comprar um teclado foda da Razer mecânico, tá ligado? Porque eu sei o que
faz meu teclado mecânico.
Se eu não... Não, tipo, é a mesma bosta. O teclado que o cara tem de 10 conto da Clone vai fazer exatamente a mesma merda, só que isso faz. Só que o que que rola? Se eu não for um animal e não deixar cair, não usar que nem um suíno, cara, sabe a sensação que eu tenho que eu vou ter esse teclado daqui 5 anos ainda e ele vai estar igual? É esse tipo de produto,
você tá digita, ligado? Você digita, parece que tá triturando a rua. Digita aí, Evan.
Parece uma... uma máquina de escrever, ele faz barulho. Só que tipo, é um produto que você... Que nem quando você compra uma calça jeans que encaixa no seu corpo e você isso. vê que ela é boa, o material...
Você fala, quer que doe pra sempre aquela porra, né, naquela calça. Né?
É, tipo, se não chegar uma tesoura e rasgar a sua calça... Você cuidar dela, você vai ficar com ela por anos. Um tênis, tá ligado? Antigamente o tênis, mano, você ficava 3 anos com o mesmo tênis. Esse teclado eu senti isso, tá ligado? Então, assim, outra dica que eu poderia dar pros caras é isso. Às vezes vale a pena você gastar um pouquinho mais e pegar uma parada que você sabe que... Igual memória. Memória nunca é demais. Então, se o cara conseguir colocar, gastar um pouco mais e colocar mais memória, coloca, malandro. Que não vai... Você não vai falar, porra, devia ter colocado menos, tá ligado? Você já gasta com tantas outras besteiras. E aí, pra periférico em geral, e tipo mouse. Se o cara conseguir pegar um mouse melhorzinho, boa, monitor, mesma coisa, tá ligado? Se o cara conseguir pegar um LED maior, não adianta,
por exemplo, então... a gente dizer qual o tipo de memória, qual a marca da memória, qual... Aí você, é bom dar uma pesquisada no que tem de melhor, né?
Porque... É, tem que ver o que você quer e o que você pode, porque eu queria gastar $10.000 num computador, tá ligado? Só que eu não tenho essa grana e acho que se eu tivesse, não seria isso que eu faria agora. Então tem que ver qual que é a necessidade e o que você pode pagar, porque também o cara vai viajar querendo PC da NASA e ele nem precisa disso, nem pode
exatamente.
Pagar
por isso. Então esse programa foi pra motivar você a montar seu PC, porque muito em breve falaremos de muitos jogos para PC.
Sim, joguem juntos. Caraca.
Exatamente. Boa. Antes da gente continuar nosso papo aqui, nós chamamos o ouvinte William Braga, lá do grupo do Facebook, grupo exclusivo no Facebook dos patrões do 99 Vidas, o baú do 99 Vidas, para falar um pouco sobre sua experiência nesse mundo fantástico dos PCs. Seja bem-vindo, William.
Oh, muito obrigado, Jurandir Filho. É um grande prazer estar participando do podcast e poder contribuir com conteúdo, né? Porque é o interesse de todo mundo, né?
William, a gente está falando aqui sobre PCs. Você é um montador nato de PC?
Sim, é, tipo assim, eu comecei com a vida de PC já desde, sei lá, 94, 95, quando me deram um PC pronto. E naquela época, né, a gente tinha aquelas coisas, né, tipo, poucas opções, né, na verdade, ou você comprava, sei lá, um Pentium 133, né, às vezes tem um 486, DX.
Italtec, aqueles Italtec montado ali, com as caixinhas de som.
Eu acho que o Italtec, ele salvou muito a vida das pessoas quando não sabiam o que era computador, né, porque já chegava um negócio prontinho ali na mesa dele. Isso. O Compaq, o Lapresário, aquela coisa linda de Deus, né? E aí, tipo assim, hoje a gente evoluiu com uma gama de possibilidades incríveis que você pode montar um computador. Aí você fala, poxa, ainda preciso montar um computador? Ou eu compro um notebook e já tem tudo pronto, né? Hoje as pessoas se perguntam muito nisso.
Tu montou o teu computador mais recente com qual finalidade?
O meu último computador que eu montei, que é esse que eu uso agora, ele foi montado em mais ou menos no início de 2010 e eu montei exclusivamente para poder jogar alguns jogos de PC que já estavam já meio capengas e tudo mais.
Boa.
Meu principal motivador foi o Battlefield 3, porque Battlefield sempre foi minha paixão e vou dizer o seguinte, cara, quando eu pude montar um computador com gosto, tipo assim, pô, agora eu vou sair dessa configuração antiga, que só tava andando no máximo, mal e porcamente, tava rodando o Team Fortress 2, agora o Team Fortress 2 roda lindo, Portal 2 rodou com uma beleza incrível, e era isso que eu queria, era até esse prazer de montar o jogo, montar um computador, botar os jogos nas resolução máxima e ver que eles funcionam.
Mas, ô William, mas assim, quando tu colocou isso na cabeça, não, eu quero um computador pra jogar, tu tinha noção que tu ia gastar, né? Porque se você quer jogar na alta resolução, na maior resolução de todas, você vai gastar um pouco, né?
Sim, você vai gastar uma boa grana, porque geralmente você tem que saber que tipo de jogo você tá querendo jogar, né? Porque existem jogos que vão puxar mais a configuração do computador e outros vão puxar um pouco menos, né? Em geral, em dias gerais, um jogo de FPS, né, que é o First Person Shooter, que todo mundo conhece, costuma puxar mais o computador, justamente porque ele vai ter toda aquela questão de montar um ambiente lá ao fundo, né? Tem que renderizar bonecos, tem que fazer diversos efeitos de explosão. Isso geralmente puxa o computador.
E qual é o foco, então? Se você quer que tudo rode no máximo, o que é que a pessoa tem que escolher para, assim, de peças para rodar no máximo, assim? Tem que pensar na placa de vídeo, na memória, no processador, o quê?
É, geralmente eu gosto de começar pensando em duas vertentes quase que ao mesmo tempo, né? Você pode começar já pensando na placa de vídeo, quando você tá falando de um jogo de FPS, né? Já que vai puxar muito a placa de vídeo.
O FPS é o top em termos de ele pede muito do computador? É o top ou tem outro gênero que acaba pedindo um pouco mais?
Olha, eu já vi o seguinte, que existem gêneros que, por exemplo, se você pega um Skyrim da vida, esse foi um dos jogos, acho que começando pelo Oblivion, pelo que eu lembre, ele foi um jogo que puxou muito o PC. Tanto que na época, quando eu terminei de montar o meu, quando eu fui ver os pré-requisitos do Oblivion, eu falei, Jesus, esse aqui tá sendo configurado bastante FPS-like, né? Eu falei, nossa, acho que até vai explodir o Xbox se rodar isso no Xbox. Só o PS3 vai rodar isso. Então, tipo assim, você tem que entender, geralmente uma coisa que faz bem, por exemplo, que você não conhece muito bem, é você fala assim, poxa, eu queria rodar, sei lá, por exemplo, um FIFA 14, de repente rodar um Call of Duty, sei lá, o Modern Warfare 2, eu quero rodar esse jogo. Aí você costuma ver, por exemplo, requisitos mínimos e requisitos recomendados. Os recomendados geralmente vai te dar a melhor impressão pra quem é leigo no assunto. Então, você pode correr justamente atrás da configuração recomendada de cada jogo, que ele vai te satisfazer pra este jogo e até pra demais jogos que não vão requer muito o seu computador.
Entendi. Existe programa que você vê... Eu lembro quando eu usava o Windows num passado longínquo, eu lembro que existia uma ferramenta, eu tinha acabado de lançar essa ferramenta, que ela verificava o seu computador atual e se ele rodava bem alguns jogos principais do mercado.
Eu lembro que tinha, assim, uma ferramenta... você tinha o Windows... Hardware Qualifier, né?
Isso.
Que, se não me engano, isso começou a introduzir no Windows Vista, que ele faz uma qualificação média do seu computador baseado em requisitos que a Microsoft bota. Ele, geralmente, só vai conseguir conferir se isso é bom num computador já instalado. Quando você já está montando, fica difícil, porque você está comprando as peças, né? Está comprando um processador, uma placa-mãe, uma memória, um pack de vídeo. E aí, quando você monta tudo e você só vai poder conferir se esse computador é bom nos quesitos do Windows, uma vez montado. Então fica um pouco complicado.
Entendi.
Uma outra forma de você fazer isso de maneira prática, se eu não me engano, na ferramenta Steam, você pode puxar o hardware médio da que as pessoas têm utilizado para poder rodar seus jogos. Porque a Steam, a cada 6 meses, se eu não me engano, ele pede para os usuários voluntariamente mandar seu hardware, né, seu inventário para Steam. Isso ajuda de duas formas. A primeira é saber, para os usuários, uma informação saber que tipo de hardware as pessoas estão comprando e utilizando para jogar seus jogos.
Entendi.
E, em contrapartida, a melhor informação é os desenvolvedores de jogos saber que tipo de computador as pessoas têm jogado para eles poderem melhor ajustar seus jogos, né? Porque não adianta nada você, por exemplo, lançar um jogo. Puxa, esse aqui tá rodando lindo num Intel Core i7, que, pô, tá com a placa de vídeo aqui, GeForce GTX 370, com 16 GB de RAM, e você vê que, pô, a sua base de usuários não tem esse tipo de hardware, né? Talvez eu tá atingindo 3%, 2%, e fala, poxa, meu jogo não vai ser tão bem vendido, apesar de eu ter feito vários requisitos de
porque não roda, né? Porque a galera não tem PC pra rodar, né?
Exato, a pessoa vai falar assim, cara, legal, não adianta. É igual o Oblivion foi assim pra mim. Eu falei, nossa, o Oblivion já vi que já vai matar meu computador.
Ô, William, e na montagem do teu, o que é que tu comprou? Tudo bem que foi 2010, né? De lá pra cá, tu mudou alguma coisa? Comprou alguma placa nova ou não mudou nada?
É, então, quando eu montei meu computador em 2010, eu peguei o AMD Phenom 2X4, que já era quad-core.
Processador, coloquei, né? Tá falando de processador.
Isso, de processador. A placa-mãe, por enquanto, eu sempre curti, assim, a ASUS, né? Eu sempre achei que a ASUS tem o melhor custo-benefício e sempre, dificilmente, dá problema de hardware. Já fui fanboy da Beat, que é uma outra boa fabricante, mas eu mudei pra ASUS porque a ASUS tava com os melhores requisitos. Uhum. E, de memória, eu sempre compro, geralmente, o modelo da Corsair, mas pode ser usado outros modelos, como, por exemplo, tinha da Patriot, por exemplo, você pode comprar. E, atualmente, tipo assim, quando eu montei esse computador, já tava razoável pra época e eu senti ele começar lento. Começou a popularizar, por exemplo, o lançamento dos discos SSD. Você já ouviu falar?
Claro, claro.
É, os SSD, pra quem não ouviu falar, são...
Meu Mac outro... é SSD.
Não, é, eu tenho os Mac hoje em dia são SSD, isso. Exatamente. Pra quem não conhece SSD, SSD é um tipo de modelo de disco que, ao invés de você ter um disco mesmo rodando dentro do drive, né, que fica guardando informação, passam a ser células de memória. Se não me engano, é essa a definição. Uhum. E essas células de memória gravam muito mais rápido e leem muito mais rápido. É, falando em números, por exemplo, geralmente um HD SATA 2 em HDD, ele roda 70 megas por segundo em write, se eu não me engano. Uhum. O bridge também chega por aí. E no SSD, dependendo, por exemplo, no meu computador está com SATA 2, mas ele faz um read speed mais ou menos de write speed ele faz 140 megas por segundo e 270 megas de read. Aí você fala, pô, mas eu não entendi. Como é que fica essa métrica? Eu gosto de usar a seguinte métrica. Start do Windows. O start do Windows no meu HDD antigo era 40 segundos. E aí quando eu rodo com SSD, ele é 7 segundos.
É engraçado isso que eu tava falando recentemente com o Azaghal lá do Jovem Nerd, e ele falou sim. Assim, pô, o meu Mac, ele já tava ficando datado, porque ele era meados de 2010, e pra esse ano, putz, a gente tá quase em 2015, né, já passou muita coisa, e só upgrade de memória não funcionava. Ele disse assim, cara, depois que eu troquei meu HD pra SSD, resolveu o problema de velocidade.
Exatamente, essa foi minha grande mudança de vida em relação ao meu computador de 2010. Por exemplo, o Azaghal falou uma coisa muito interessante, tipo, ele tinha um MacBook de 2010, cara, eu gritaria na orelha dele, falei, bicho, pelo amor de Deus, o que vai fazer é simplesmente pegar o seu HD, vai trocar por um SSD. O modelo, por exemplo, do MacBook de 2010, ele já é modelo SATA 3.
Isso.
Então, o número que eu já falei, ele vai pular de 270 para 540. Isso. Então, bicho, o boot vai ser instantâneo, abrir os programas vai ser instantâneo.
Ele falou assim, cara, meu computador virou outro, parecia que eu tinha comprado um novo zerado da loja.
E eu vou dizer o seguinte, ó, pra quem... Pra, em matéria de Apple, quem tem esse MacBook de 2010, 2011, em geral, as peças ali internas você consegue trocá-las. Né? Você pode trocar o HD, você pode trocar a memória, porque a partir dos modelos de Mac, se não me engano, de 2012 ou 2013, todos esses componentes agora são soldados. Isso. Soldados. Não tem como fazer expansão, nem de memória, nem de HD. Tem certos modelos. Né? Então aí fica uma pena, né? Eu lembro que quando, por exemplo, fui comprar um MacBook, eu cheguei pro vendedor e falei assim, ó, bicho, eu tô comprando aqui o MacBook pra minha esposa e tal, e aí eu queria um com SSD. E o cara me trouxe um sem SSD, aí foi aquela coisa linda, né? Eu cheguei lá, pô, fui instalar um notebook, aí eu falei assim, pô, esse boot tá demorando. Eu falei, conheço isso aqui deve ser HDD. Aí cheguei e fui ver, puta, era HDD. Aí cheguei pro Mac, aí devolvi lá, cheguei na Apple Store e falei, olha, preciso, na verdade, um SSD, é isso que eu pedi. Ali, é mais caro e tal. Aí eu falei, ah, cara, eu acho que vai valer a pena, porque, tipo, ela vai querer fazer algumas coisas aqui que vai ser legais e tal, ela vai querer começar a jogar algumas coisas que tem na Steam, então vai valer a pena. Sim. Aí ele falou, beleza, cara, se você vai fazer esse tipo de aplicação, então vamos lá. Aí eu troquei e, cara, pô, foi muito lindo ver o boot lá.
Pois é, isso que é chorável, né? Pra quem usava antes e pra quem vai usar um novo, né, praticamente, né?
Olha, eu digo que isso é uma... SSD é uma mudança de vida. Se você tem, por exemplo, um computador, você fala, poxa, mas ele tá meio lento, até a placa de vídeo já troquei, eu tô com uma placa de vídeo que é, sei lá, eu comprei em 2012, 2013, era o top da época. Se você tá sentindo seu computador lento, eu te garanto, um SSD, hoje em dia, tá bem barato pelo menos o SATA 2, você vai botar o seu computador, vai ficar lindo. Mesmo que se você tenha um computador que seja SATA 3, você pode botar um HD SATA 2 que tá mais em conta, geralmente pode estar girando entre 120 até 250 reais, dependendo do tamanho do disco, né? Uhum. E ele vai ter uma performance muito boa se você estiver usando ele em HDD, entendeu? Ou seja, se você tiver só com o seu HD comum lá, né? Você botar o Windows com SSD e o jogo jogo ali, vai ficar lindo. Aí, se você quiser fazer, assim, a supremacia, assim, tipo, uma grosseria, que é a grosseria que eu faço em casa, você pode comprar um HD de 60 GB SATA 2 e deixar o Windows instalado ali e comprar, por exemplo, um HD de 120 GB SATA 3 para ser o seu HD de jogo. Que, assim, as operações que o computador, por exemplo, o sistema operacional fizer de fazer algumas coisas sem operacionais ficam escritos no HDX e toda a operação do jogo de fazer carregar os mapas, de carregar recursos, carregar som, vão ser feitos num outro HD. Então você vai ter um ligeiro paralelismo de operações de leitura e escrita.
Legal. Mas quando tu foi comprar as tuas peças, qual foi a placa de vídeo que tu comprou pro teu computador?
Olha, Jurandir Filho, eu sou meio polêmico. Eu sou fanboy de AMD.
Tá.
Então, geralmente, eu sempre vejo AMD.
E a GeForce, não? Tu defende
mais? Eu já usei GeForce, né? Mas quando eu tive o prazer de comprar a minha Radeon 9800 Pro, que na época foi um dinheiro violento que eu tive que usar de FGTS, né? Então, tipo, falei assim, não, eu quero uma placa de vídeo que dure 4 anos. E na época era top. Estou falando, sei lá, tipo, acho que 2002, 2003, por aí. Então, na minha época, foi um grande investimento, assim, no sentido de valor, mas também, assim, é aquela coisa, o custo-benefício, o seu dinheiro tem que ser bem aplicado.
Isso.
Você tem que fazer bem, boas escolhas. Infelizmente, eu acho que pro nosso vida Brasil, os preços da GeForce geralmente têm ficado bem mais caros quando você compara, assim, por exemplo, a linha AMD.
Uhum.
Então, eu sempre acho que, tipo assim, você vai ter muito custo-benefício comprando, por exemplo, coisa AMD em matérias gerais. Eu sei que vão existir benchmarks dizendo que, ah, mas essa placa de NVIDIA no mesmo modelo é melhor do que uma AMD. Eu falei assim, tudo bem. A gente pode estar falando, talvez, de um jogo de 2 FPS, 3 FPS, uhum. Será que vai esses 2 FPS, 3 FPS, custa você aumentar, de repente, o seu investimento em mais R$100, mais R$200? Aí eu sempre falo, é seu critério. Eu posso te indicar aqui uma placa assim, assado, por exemplo, porque ele vai te fazer um bom proveito por pelo menos um ano ou dois do que você estiver jogando atualmente, uhum. Entendeu? Ou então dos próximos jogos que você vier a jogar.
Mas aí, qual foi a que tu comprou recente agora, de 2010? É a mesma que tu usa até hoje?
Então, em 2010 eu fiz uma compra de uma Radeon 5770. Hoje eu tô rodando uma 6870 e a 6870 tem sido muito lindo, por exemplo, pra rodar um Battlefield 3. Eu geralmente tô rodando o Battlefield 3 porque meu monitor ainda é 4.3, né? Porque, pô, me deu uma preguiça de comprar um monitor novo. Mas ele tá rodando em 1280 por 1024 uma taxa de 50 FPS.
Mas e o 4? Tu não rodou o 4? Battlefield 4?
Então, o Battlefield 4 ainda não cheguei a rodar porque eu preciso ainda comprá-lo. É porque, na verdade, estou com muito jogo, mas muito jogo em background para jogar. Por exemplo, ontem minha mulher estava jogando, por exemplo, Red Dead Redemption. Eu falei, cara, por que eu abandonei esse jogo, cara? O jogo é lindo. Aí eu falei assim para ela, pô, qual é a data do meu save? Ela falou assim, pô, 2010. Eu falei, bicho, tá na hora de voltar a jogar alguns jogos de Xbox. Tanto que eu tô jogando alguns jogos no Xbox que tava parado. Comecei a voltar a jogar até mais porque eu comecei a escutar 99 vídeos. Tô revisitando alguns jogos que eu deixei parado. E aí, por enquanto, o PC tá ficando um pouquinho de lado.
Entendi.
E aí, quando eu voltar ao PC, eu provavelmente devo comprar o Battlefield 4 em alguma promoção que a EA deva fazer, né?
Uhum.
E aí, eu acho que, na minha opinião, meu PC ainda vai ter um pouquinho de sobrevida, porque eles têm, se não me engano, eles têm usado quase a mesma engine do Battlefield 3.
Entendi. E se tu for comprar, se tu fosse comprar hoje um novo PC, o que é que tu compraria, assim? O que é que tu tem na cabeça, assim, que tu, putz, eu tenho que comprar esse modelo?
Puxa, então, isso tá sendo bem complicado. Eu cheguei a dar uma olhada, por exemplo, em algumas coisas, e até gostei, assim, tipo, por exemplo, da linha da AMD, né? Hoje em dia até poderia comprar uma linha Intel, até que não tá sendo tão tão cara, né? Mas ela, por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, se eu não entendi bem, hoje a AMD tá lançando um conjunto que tem a CPU e a placa de vídeo no mesmo chip. Isso possa baratear as coisas, porque hoje em dia eu tô num esquema que, tipo assim, poxa, eu não preciso investir mais tanto no PC, porque os jogos não tem saído de um modelo bem despirocado de lançar as coisas, né? Então tá sendo um modelo bem mais justo, bem mais sabendo o perfil do consumidor. Eu acho que graças aos serviços que a Steam faz, acho que tem ajudado bastante bastante nisso. Então, eu acho que hoje em dia eu usaria talvez uma desses, desses processadores juntos com placa de vídeo para tentar diminuir um pouco o meu custo, né? De você montar as coisas, até porque hoje em dia tá ficando cada vez mais caro comprar, né? O dólar tá aumentando muito. Então, acho que talvez este seja o melhor na questão de custo-benefício, uma melhor solução.
Ô William, eu, quando eu tava na faculdade de informática, sistema de informação, existia uma piada que a galera da AMD era mais ou menos a placa popular do povo, porque era barata, assim.
Sim,
as demais são bem mais caras e era para um público um pouco mais elitizado. A AMD sempre foi povão. Isso sim, confere?
Eu acho assim, pela modalidade de preço, né? Pela modalidade de preço, eu acredito que essa informação é até um pouco justa. Uhum. Mas, tipo assim, é mais porque é o seguinte, por exemplo, se você vê, por exemplo, os preços que são praticados lá fora, a diferença é muito pouca. Mas quando chega no mercado brasileiro, a diferença cresce muito.
Entendi. Já.
Até porque na nossa época de faculdade, as pessoas. Era o boom da internet, né? As pessoas estavam comprando computador, usando essa grande rede, né? Uhum. Surfar na internet. Então, as pessoas, quando alguém falava de computador, falava pra elas, ó, compra, por exemplo, Intel, porque a AMD, se você botar a AMD no verão carioca, o seu computador vai fritar. Então, você imagina, por exemplo, nas outras regiões aí. Uhum. Então, é tipo assim, a AMD teve problema de cooling, então foi outro motivador que muitas pessoas recomendavam Intel, porque falam assim, ah, eu sei que você não vai querer dor de cabeça, você, por exemplo, fica até com uma responsabilidade na hora de indicar. Geralmente, quando eu indico, eu falo assim, não, cara, existe esse custo-benefício, cooling a gente pode resolver, você pode comprar uns customizados, não precisa usar necessariamente do processador. Uhum. Isso, claro, se a gente está falando de alguém que vai jogar no computador, porque se você vai jogar no computador, ele vai dar uma chupadinha na tensão do computador e a CPU vai esquentar. Então, você tem um cooler lá, maneiro, ou se você está com um computador bem ventilado, ou se você usa num lugar que, tipo, não faz tanto calor, então essas coisas não vão te interferir na sua vida. Uhum. Então, eu acho que hoje em dia esse problema de cooler tá muito bem resolvido hoje em dia nos dias de hoje. Se você preferir Intel por causa de uma questão XYZ, porque você viu assim, por exemplo, se eu comprar tudo aqui da linha Intel, placa-mãe Intel, memória Intel, HD Intel, você pode comprar, não vejo nenhum problema. A gente sempre tenta alinhar o gosto que a pessoa quer, porque a pessoa tem que ter o prazer de usar aquilo que ela comprou.
Claro.
É o que eu sempre penso. Porque senão, a pessoa, poxa, mas ele me indicou isso, mas eu não queria isso, né? Então, acho que geralmente a conversa é muito boa pra gente tentar fazer uma sintonia com a pessoa sobre os seus desejos, né? Que ela sempre faça uma compra feliz.
Exatamente. William, muito obrigado pela participação.
Pô, eu que agradeço, Jurandir. Eu acredito que, poxa, a gente possa fazer novos talks assim com todos os ouvintes do 99 Bits, todos aqueles que participam do baú.
Valeu, valeu, William. Até mais.
Até mais, cara.
Muito bem, é isso. Você pode seguir a gente lá no Twitter, @99vidas, ou curtir nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/99vidas. E antes de encerrar, lembra aquela perguntinha que eu fiz lá no começo? Qual Mac eu compro?
Pode crer.
Tereréu? Ah. A resposta mais votada, compro um PC. Eu não falei?
Aí, ó.
É isso, até semana que vem, tchau. caralho, tá passando um...
Polícia aí, chega. Pegaram, pegaram, gente.
Pega, corre, pega, corre. Ladrão. HD no micro-ondas.
Caraca, é aquelas motos da... da... HD no micro-ondas.
30 segundos, potência alta. HD no micro-ondas. Celular, celular, joga o celular.
Ainda bem que eu não baixo mais filme nem nada dessas portas aí.
Vai, vai.
Vagabundo.